Seja bem-vindo ao Brasil, a Uruçanga e a Rádio Marconi. O gringo, bom dia.
Oi, gente, tudo bem? Bom dia.
O gringo, o italiano.
O italiano, italianinho.
Você nasceu na Sardenha.
Certo, nasci na Sardenha, minha cidade se chama Teulada. Uma piccola, pequenininha cidade do interior.
Sardenha é uma ilha.
Sim, né? Um paraíso.
Um paraíso, né?
Um paraíso.
Dizem
sim.
Que é muito bonito, eu vi fotos aqui, sim. Nunca fui, é claro. Mas o que a Sardenha tem de tão bom, de tão bonito, que atrai tantas pessoas?
Então, primeira coisa, as praias, né? E também a gente ainda não tem toda essa coisa moderna, sabe? Consegue viver ainda as tradições antigas, como fazer o pão, a pasta, todas essas coisas. Tu vive um pouquinho no passado, vamos dizer.
As praias são bonitas.
Ah, as praias são maravilhosas. Tem gente que fala que é melhor que o Caraíbe.
A água cristalina.
Cristalina, sim. Tu entra na água, vai, anda. Até 1 quilômetro a água fica baixinha, quente, sabe? Não tem onda. É raro quando tem onda ali.
É um sonho, né?
É um sonho.
Você vai muito lá, né?
Eu me divido entre Brasil e Sardenha, né? Vou visitar minha família no verão, né? Normal. Uhum. E depois a gente ia em dezembro, vinha aqui em dezembro, né? No Brasil. Mas esse ano a gente mudou. Vamos passar o inverno aqui no Brasil. E eu vou no inverno na Sardenha também, em dezembro.
E agora é verão na Sardenha.
Ali
cidade está cheia.
Cheia. 46 graus, 44 graus, sim, todo dia.
Qual é a população natural da Sardenha, quando não é temporada de verão?
Quando é temporada, é outubro, outono, né? É temporada alta é agora, né? Aqui na Sardenha.
Qual é a população nativa da Sardenha que mora lá?
Sardos.
Os habitantes.
E Sardi. Sardi.
Mas quantas pessoas moram lá aproximadamente?
Não sei, 1 milhão, acho. Acho, máximo 1 milhão de pessoas.
Cara,
acho.
1 milhão. Uh-uh. E na alta temporada com turistas?
Na alta temporada triplica, tipo, como eu falei, né? A minha cidade é pequenininha, 3.500 habitantes. E ali no verão se enche uh-huh. Muita gente. Turistas de cada lado do mundo. Eu vi também que ano passado, no verão, o turista que foi visitar a Sardenha, um terceiro lugar era o brasileiro.
Que legal. Uh-huh. O brasileiro gosta muito da Itália, né?
Sim. É, tem uma cumplicidade, acho, Itália e Brasil.
E lá tem deve ter um bom aeroporto. Né? Claro,
sim.
Tem porto também?
Sim, na Sardenha, sim. Tem, acho, 4 aeroportos. E também chega navios no norte da ilha e no sul da ilha.
Perfeito.
Tem também navio de cruzeiros que param ali, né? Uhum. Massa.
Muito legal. Só essa descrição da Sardenha já deu vontade de conhecê-la.
Vamos lá.
E você hoje mora onde? Reside na Alemanha?
Eu vivo na Alemanha, sim. A gente mora na Alemanha com a vontade de vir morar no Brasil.
Você tem vontade de vir para cá, é?
Sim.
Você gosta bastante do Brasil, né?
Sim, amo o Brasil.
Mas, primeiramente, nós já conversamos numa entrevista por telefone.
Sim, certo.
Mas, primeiramente, o que te atraiu aqui no Brasil, hein? Você casou com uma brasileira, claro.
Isso faz parte. Não, mas de verdade, é o carinho. Como as pessoas, eu cheguei aqui no Uruçanga com medo, eu sou sincero. Primeira vez que eu vinha no Brasil, o que passava na TV, eu sou 20 anos que agora conheço o Brasil. Antes passava uma imagem um pouquinho perigosa, assustadora. Também meus pais falavam, ai, Rafa, não vai, né? Eu me joguei. Eu vim conhecer essa terra e me apaixonei completamente.
Quando você veio para o Brasil pela primeira vez, você já conhecia, já tinha namorada, já tinha casado, não?
A gente estava ficando. Ah. Eu fiz uma loucura.
Certo.
Sim, porque ela ficava muito tempo aqui no Brasil e não conseguia. Eu peguei o primeiro avião para vir no Brasil sozinho, sem falar português, nada. Cheguei em São Paulo, me joguei.
E aí a imagem que você tinha do Brasil era de um país violento, perigoso.
Sim, isso que passava, né?
Sim.
É como para o brasileiro, talvez todo mundo pensa, ah, italiano é rico. Não é assim.
Uhum.
Depois eu cheguei, né? Claro, repito, com medo, mas esse medo foi embora no primeiro momento. Quando eu pisei em Florianópolis... E chegamos aqui de carro e eu fiquei apaixonado das casas, porque imaginava uma coisa diferente,
uhum.
muito diferente.
Você veio de Florianópolis dirigindo até Uruçanga na primeira vez?
Não, na primeira vez não.
Não?
Na primeira vez não, vieram me buscar. Veio a minha sogra, o meu cunhado, a minha esposa, veio me buscar em Florianópolis.
Hoje você já aluga um carro
sim,
e vem tranquilamente.
Ah, agora eu vou, me jogo em cada lugar.
É, né?
Chego em Floripa e vou.
Você já visitou a Serra do Rio do Rastro?
Foi, já. Foi.
É que foi a primeira vez. Bonito,
é emocionante.
Né?
É emocionante. Natura, meu Deus. Tinha um pouquinho de medo da estrada, né?
É.
Mas
é bem
vale
segura,
a pena. Né? Sim, sim.
Você é casado com uma uruçanguense há quanto tempo?
Ai, gente, agora me pegou.
Pergunta difícil.
Chego em casa, vou apanhar.
Vai apanhar.
A gente casou no 2013.
2013.
Sim.
São 13 anos.
Sim,
né?
13. Yeah.
Muito bem. Não
Mas
tem filho?
Gente, sim, tem, a gente tem uma filha, sim, sim.
Tem uma filha já de que
sim,
idade?
7.
7 anos.
Sete aninhos.
Você já ensina ela a cozinhar também, é?
Claro, ela é minha melhor amiga, né? Ela é cômplice, ela fica filmando o pai e tudo.
Ah, ela filma?
Pai, faz isso. Sim, sim, sim.
Ah, muito bem. Você gosta de cozinhar, a gente já percebeu nos vídeos, não é?
Sim, e amo.
E gosta muito do Brasil. Eu chamei o gringo ou italiano, mas o nome dele é Raffaele Rosso. Rosso.
Sim.
Porque aqui na região tem Rossi, Rosso e você é Rosso.
Sim.
U no final.
Né? Sim. É quase tudo o sobrenome na Sardenha termina com U, sabe? Estranho, mas...
E aqui no Brasil, Raffaele seria uma mulher.
Sim. Né? Aqui e também na Alemanha tem essa coisa,
uhum.
que o nome Raffaele é mais feminino, mas na Itália é masculino.
É diferente, uhum. né? Eu tenho uma filha chamada Emanuele.
Emanuele. Para mim seria masculino.
Seria o masculino na Itália.
Na
né?
Itália, sim.
Perfeito. Você é genro da nossa amiga... Deixa eu ver aqui o nome.
Irma.
A Irma.
Uhum.
Né? E o seu sogro era o Tita Fabro.
O Tita, né? Sim. O meu sogro, sim.
Tita, que inclusive tinha uma lanchonete aqui na Galeria Ivo Serafim.
Sim,
né?
Sim.
Nosso amigo aqui na Baixada Fluminense, uhum. né?
Eu não conheci, mas eles me falaram. É quando eu encontro as pessoas, né, aqui na praça, assim, no Uruçanga. Ah, mas tu é o genro do Tita, que tinha um barzinho na Galeria... Tem muita gente que lembra ainda desse
isso.
bar. Uhum. Também gente boa, tipo meu sogro, minha sogra, são pessoas do bem. Então fica na lembrança.
Pessoas simples e queridas, né?
Sim.
Você chegou essa semana?
Sim, cheguei sábado.
Sábado?
Sábado.
Já fez
sim.
um passeio pela região?
Ah, claro, não muito, porque foi só para Criciúma, assim, dar uma olhadinha, mas... Agora eu tenho o fuso horário ainda, né? Então eu estou acordando às 5, 4 horas da manhã. Preciso um pouquinho descansar. A partir de segunda vou dar uma volta maravilhosa aqui na região.
Os seus vídeos, o seu perfil no Instagram já ultrapassou 40 mil pessoas,
né? Sim, sim. A gente está a 40 mil alguma coisa, né? Está crescendo devagar, está crescendo. Sou muito orgulhoso. Orgulhoso, se fala assim,
orgulhoso,
né? Também das mensagens que recebo, de verdade, muito.
E a tua esposa te ensinou a falar várias palavras quando você tem dificuldade, a Samira, né?
Uhum.
Samira, sua esposa.
Sim.
Qual a palavra que você mais teve dificuldade em falar, em aprender no nosso...
todas essas coisas, pão. Isso é ainda hoje um problema para mim.
Ah, é?
Uhum. Pão. Uh-uh.
Mas dá para entender, porque quando a palavra tá dentro de um contexto, a gente entende, né?
É, só que uma vez, quando eu cheguei no Brasil, a Sami me mandou na padaria, né? Eu falei isso, A mulher parecia que tinha falado
um palavrão.
É, um palavrão. Fiquei com muita vergonha. Então, prefiro não falar muito essa palavra. pão d'água. Pão, ai, meu Deus.
Porque a fonética, né, a forma de falar, né, mais aberta ou fechada.
Isso para mim é um problema.
É.
Tem que aprender ainda.
Pão.
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 Pão. Não, para. Que daqui a pouco vai virar meme essa
não,
coisa.
Porque, pau, né?
É.
Porque pau aqui é outra coisa, né?
É.
Pau é relacionado a madeira.
Madeira,
né?
Sim, madeira, sim, né? Sim.
Como se chama pau lá na Itália?
Palo.
Um palo.
Palo, um palo.
E como se chama pão na Itália?
Pane.
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 Pane. Pane, pão. 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 É fechado, né?
Sim, sim, sim. Ah, mas tem várias palavras. Agora não me vê, mas tem algumas que... Tipo, a minha esposa, a nossa amiga... Gente, uma amiga na Alemanha de Recife, né?
Uh-huh.
Elas riam muito comigo.
Ah,
porque
é?
Quando eu erro, tipo... Elas riem o dia inteiro.
Ah, é? Porque fica um pouco... De certa forma, bem engraçado, diferente,
sim,
né?
Sim, sim, sim. É um jeitinho.
Você vai cozinhar aqui no Brasil agora para fazer um vídeo também? O que você está pretendendo fazer?
Então, eu vou fazer um churrasco esse final de semana.
Um churrasco italiano?
Churrasco brasileiro. Vou fazer, é?
O italiano faz churrasco também?
Sim, sim. Sim, sim.
Tem muita diferença o fazer churrasco na Itália e aqui no Brasil?
Sim, muita diferença, muita. Tipo, a gente, tipo, vocês... pega, não sei, aqui tem leitão, acho que se chama, né?
Leitão.
É, sim. A gente gosta de preparar esse maialetto, se chama leitão,
sim,
né?
Sim, maiale.
Maialetto. O pequenininho,
é um pequeno porco,
é,
né?
No spiedo e fica ali, no spiedo, no...
No espeto giratório?
É, sim, però gira ali de manhã, tipo, 4 horas longe do fogo, né? Que cozinha devagar e fica croccante, sabe? Isso. Invece, aqui vocês colocam carvão, assim, fica ali, pedacinho de carninha ali,
isso.
Salamito.
Isso.
Mas eu gosto, eu amo que é comer a carne, meu Deus. Eu sempre falo, comer carne é só no Brasil.
E lá, ué, mas na Itália também vocês comem carne?
Sim, sim, mas, tipo, eu sou acostumado a comer carne caseira, né? Acho que se fala, tipo... Meu tio, meus vizinhos, nada de comprar na açougue, acho que se
você
chama.
Você compra no supermercado?
Não. A gente ainda... Assim. Galinha, precisa de galinha, vai na minha mãe. Precisa de vaca, vai num vizinho. Precisa de porquinho, vai no outro vizinho. A gente funciona...
Na Itália, assim? Sim,
na Sardenha.
Na Sardenha?
Sim, onde eu moro, sim.
E no supermercado não tem carne?
Não, tem carne, tem. Mas a gente não é acostumado a comprar.
Não faz parte da cultura de comprar sempre, né?
Não. Ovo também, tipo, a gente é sempre em casa. Tipo, a gente mora no interior, sabe?
No interior. Vocês plantavam para comer também?
A gente planta ainda.
Planta
tudo.
Ainda.
Meus pais plantam de tudo.
De tudo?
Tudo, zucchini, tomate.
Alface.
Tudo. Eles têm também muitas plantas de fruta, sabe? Que a gente não precisa comprar fruta também. Claro, alguma coisa tu vai comprar, né?
Mas... Quais as frutas que eram mais presentes lá na... Nos...
Laranja.
Laranja.
É, não sei como se fala em português. É tipo uma maçã. Se chama melagrana em italiano. Que tu abre e tem tudo pisinho pequenininho. Não sei como se chama em português.
Me pegou agora.
É, melagrana.
Uhum.
É, tem que olhar.
Alô, italianos da região aqui, me ajudem, né?
É,
me ajudem também,
essa,
né?
Essa mulher.
Obrigado, Ed Carlos. O Ed Carlos disse que eu falei, eu dei uma aula de linguística agora. Linguística.
Uhum.
Bom, a gente... Bicudo, acho que você está falando do romã. Tem romã lá?
É romã, sim, certo.
Roman.
Certo, é verdade, assim se chama.
Obrigada. A Cíntia Carara, ela foi para a Itália e Alemanha também.
Ok.
Ela,
viu?
Parla italiano, né?
Sim, parliamo italiano.
Muito bem. Você poderia ser um baita de um professor de língua italiana aqui na região, né?
É, que sabe, né? Um dia, né? É. Se alguém precisa de aprender alguma coisa em
Você
italiano.
Quer vir morar no Brasil?
Sim, gostaria muito.
E hoje você trabalha com o que na Alemanha?
Na Alemanha a gente é gerente de sorveteria, né? Trabalhamos como muitos aqui de Uruçanga, né?
Lá com você trabalham pessoas de Uruçanga?
De Uruçanga, não, mas tem gente de Criciúma, Meleiro, perdeu. Sim, Meleiro e Criciúma.
Você é gerente de sorveteria?
Sim.
Não é proprietário?
Não, gerente. Proprietário não.
Como é que é a sorveteria? Muito grande lá?
Sim, é enorme, onde a gente trabalha assim. Depois é dentro de um shopping, né?
Ah, perfeito.
Tem bastante trabalho.
Em que cidade?
É perto de Essen.
Então você fala em português, italiano e alemão?
Sim.
Também.
Uhum.
Muito bem. É verdade que as sorveterias da Alemanha, a maioria, são de proprietários ou gerentes da Itália?
Sim. Tipo, as sorveterias são... se tramanda em geração em geração, tipo,
certo.
Do vô, depois entra o filho do filho, assim. Agora as coisas estão mudando, porque muitos italianos estão vendendo as sorveterias, porque os custos aumentaram, né? E estão comprando muito albanese agora, as sorveterias.
Os albaneses. E há também brasileiros da região que já adquiriram algumas sorveterias.
Sim.
Estão empreendendo lá, né?
Tem alguns brasileiros que já têm sorveteria da Ana. Conheço alguns.
Uhum. Agora está calor lá, né?
Sim. Calor. Muito. Muito, muito calor.
Uma onda de calor enorme.
Sim.
Né?
Uhum. Mas já antes de viajar nós, estava insuportável.
É, né?
Também porque quando tem calor assim na Alemanha, supera os 30 graus, não... é impossível. Tipo, não tem clima, não são organizados ainda, sabe?
Uhum.
Estão organizando faz do ano passado, colocando o clima assim, né?
Uhum.
Mas senão é só ventilador.
E para os negócios é bom, né?
Como?
Vende bem sorvete.
Sim. Vende, né? Vende bastante, né?
Vamos fazer um pequeno intervalo. Uhum. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Bicudo. Eu vi o gringo na festa de Rio Bolha domingo.
Ah, sim, estava ali. Você é foi? Verdade, foi ali a minha... Acho que a minha primeira festa da igreja, né?
É.
Foi maravilhoso. Ai, comi muito, gente.
É?
Ai,
você comeu churrasco lá, é?
Churrasco e costela. Ai, amei a costela com a mão, diretamente com a mão.
Você gosta de costela, é?
Sim, amo.
Caramba.
Ai.
Nós vamos ter que indicar para você, lá em Caravaggio, a costela do Morelli.
Ok.
É impressionante.
Ah, bom.
É um absurdo, fora de série.
Quero testar.
Toda sexta-feira.
Ah, okay.
Aliás, hoje
é sexta. Vou ali.